conversando depois da aula em múltiplo de 5, então tradicionalmente, vamos para os nossos adendos, complementos, tiração de dúvidas, apontamento de erros e por aí vai. E como virou uma nova tradição também, nos múltiplos de 5, temos o time completo. Então eu vou começar por ordem alfabética, por ordem cronológica de podcast, meu querido Ramon Bertazzi.
E aí, pessoal, tudo bom? A todo mundo que está ouvindo, muito bom ver você, Felipe, muito bom ver você, Thiago.
Então ele já te anunciou, então fala aí, Thiago.
Fala, pessoal que tá ouvindo a gente, Felipe, Ramon, sempre um prazer. É bom estar com o time completo.
É, legal. Não que os atletas sejam lá muito talentosos, mas é o que a gente tem, né?
É isso, unidos pelo menos, né?
Unidos. É, exatamente.
O importante é ser amado, não importa por quem. Bom, vamos lá por ordem cronológica, então, dos apontamentos que temos para fazer? Em ordem cronológica, não dos acontecimentos, mas a cronologia dos episódios lançados, perfeito? Então nós vamos respectivamente a 56, 57, 58 e 59.
Perfeito.
Olhando para o nosso episódio de número 56, que estava desfalcado do querido Ramon Bertazzi. Estávamos lá no episódio em que discutíamos o título talvez um pouco clickbait, uma pequena desonestidade intelectual, mas nós nunca objetivamos sugerir como dialogar com o Nazi, até porque é uma galera difícil de dialogar. E queríamos ouvir primeiro a opinião do nosso querido Ramon Bertazzi.
Eu vou te falar que queria parabenizar os dois. Foi o meu episódio preferido até agora. E outra, eu achei que ele envelheceu muito bem, porque eles gravaram o episódio, tipo, com uma antecedência muito grande. Só que casou de acontecer um montão de coisa, então foi um episódio necessário. Um episódio que a gente reitera algumas coisas que a gente já tinha falado, né, Felipe, no episódio sobre liberdade, né? E aí virou um episódio preferido, eu gostei muito. E aí no final, só que na hora que vocês foram falar da TAP, eu falei, não, será que agora que eu vou discordar deles? Só que não, vocês saíram super bem. Eu discordo um detalhezinho só, mas de resto, nossa, meu episódio preferido.
Aí, Thiago, o cara chegou amaciando pra machucar depois, olha lá.
É, não, foi muito bom, foi muito legal, meu preferido, mas vocês falaram bosta uma hora.
É. Gostei muito. É aqueles que é o cara no restaurante, né? Gostei muito, gostei da comida, gostei do atendimento, mas eu não vou dar gorjeta não, tá?
Mas o Ramon falou uma coisa que é verdade, a gente gravou no dia que o Monark foi anunciada a saída do Monark, a gente gravou, a gente segurou porque a pauta, enfim, não foi em cima exatamente disso, né? Foi com base nisso a gente teve a nosso conceito, e mesmo quando a gente postou, tava ainda, ele envelheceu bem, né?
É. Mas qual que é a crítica aí?
Não, não é uma crítica, eu acho que vocês saíram muito bem no final. Eu também acho que, pra quem tá ouvindo a gente, o diálogo é sempre a melhor saída, mas a gente tem que ser um pouco mais incisivo em determinadas situações. E eu vou exemplificar o porquê. Você tá falando com um cara que na cabeça dele, a mentalidade dele é exatamente eu quero cliques, né? Então não necessariamente ele tá se importando com o debate político em si, mas sim com aquilo que vai dar mais like. Ao mesmo tempo que ele tá falando sobre um tema que, pelo próprio paradoxo, né, da intolerância, como vocês discutiram perfeitamente no episódio, não pode ser tolerado, entendeu? Não pode ser tolerado. Então eu só acho que a Tabata devia ter sido um pouco mais incisiva para não jogar uma frase do tipo, eu discordo da sua opinião. Eu não acho que é uma questão de opinião. E olha só como isso que eu já estava pensando quando eu ouvi o episódio acabou dando um mega problema. Você tem hoje o Monark no podcast, né, num novo podcast. O primeiro convidado dele é o Kim. Ele disse que tirou férias, ou seja, não aprendeu nada. E o pior, no episódio, os dois falaram, mas nem a Tabata se incomodou. Entendeu? Ou seja, exatamente pelo fato de ela não ter sido incisiva, na cabeça deles, eles estão usando como argumento, ela não achou nenhum problema.
Tem alguns aspectos aí que eu entendo a sua colocação. Eu acho que tem a questão de perfil. O perfil da Tabata é esse, é um pouco mais calmo. Por exemplo, se fosse um... Depois a gente vai até comentar dele, né? Se fosse um Ciro Gomes lá na hora.
Ah.
Né? Protofascista e tal. O negócio já ia desvirtuar um pouco e tal. É. Tem a questão de ser uma pessoa pública, então... Eu trabalho com publicidade, né? A gente brinca que tem sempre o departamento vai dar merda. Então você tem uma ideia e fala, pô, mas se a gente colocar isso na rua, não vai dar merda? Porque você tem que pensar no que o outro vai interpretar e tudo mais. Ali, queira ou não, eles estavam criticando o nazismo de uma forma muito estranha, falando que por eles poderia haver um partido nazista, mas eles estavam falando, eu sou contra isso, mas só acho que esses caras têm direito de colocar as ideias. Eu imagino que se ela fosse mais incisiva, Bom, por exemplo, se eu não me engano, a Jandira Fegali uma vez se levantou de um debate contra, não lembro se foi um bolsonarista, não sei se foi contra o Bolsonaro, eu sei que ela se levantou de um debate e largou o estúdio, e ela saiu como vilã da história, né? A pessoa que não quer dialogar, olha só...
Não foi a Márcia Tiburi?
Perfeito, Márcia Tiburi, obrigado.
Para quem não sabe, a Márcia Tiburi é uma filósofa, professora de filosofia, palestrante, que entrou na política, se candidatou pelo PT do Rio de Janeiro, e aí em 2018 aconteceu tudo isso, e foi uma das pessoas que saiu do Brasil no comecinho de 2019, final de 2018, por medo, por estar sofrendo ameaças e tudo mais, né? Só contextualizando bem que ela não é uma cabeça de bagre, não é. Pode ter posturas de que a gente discorde à vontade, mas digamos que a vida dela não é das mais leves, tendo em vista as posturas que ela defende.
É isso, e aí a comunidade virtual se voltar contra a Tabata, que é uma pessoa pública, então acho que as pessoas pesam um pouco isso, porque falam, pô, mas eles não são contrários, você não aceita o diálogo? E tem um terceiro ponto, a Tabata era convidada do programa, então em tese você está na casa dos outros, vamos dizer assim, e quando você ouve uma coisa muito absurda, muitas vezes a gente fica sem reação na hora. Isso é um pouco do ser humano, né? Você ouve uma coisa, você fala, mas como assim? Tem isso acontecendo mesmo? É que nem quando a gente fala quando alguém sofre algum tipo de assédio moral, por exemplo, e na hora, mas você não reagiu na hora? Cara, eu fiquei paralisado. Acho, Então, acho que tem um pouco disso. Você ouvir, não, eu sou a favor a criação do partido nazista. Hã? Então, acho que tem tudo isso, juntando o perfil com ela ser uma figura pública, por ela ser a convidada, por ser... Ela já é massacrada muitas vezes só por ser nova e mulher. Eu acho que tem todo esse contexto, ajudou ela só a falar assim, discordo. E um último aspecto que você falou do Monark, né? O cara não aprendeu nada. Não aprendeu nada e ele só era um bobão. Hoje ele é um bobão canalha, porque a partir do momento que ele percebeu a repercussão que teve e não repercutiu e tá tentando montar em cima disso, ele só é um grande canalha hoje. Passou, acho, de ser só o idiota. Esse cenário fez com que ela tivesse essa postura.
Não acho que ela agiu errado. Eu gostaria, vamos colocar assim, é o famoso... Eu entendo o que você tá falando, é o famoso... Aconteceu uma briga e aí depois você fala, eu devia ter falado tal coisa, mas na hora você não falou nada.
É isso.
E, por exemplo, eu lembro quando ela foi bem mais incisiva com o ministro da Educação, mas lá ela tinha se preparado para isso, ou seja, ela estava pronta para aquilo que ela ia falar. Ali,
foi uma coisa... ela estava na casa dela, né?
É, exatamente.
Ela estava no plenário, né? Na Câmara, né? Então, acho que muda um pouco também.
Vocês todos fizeram boas ponderações, no fim vocês nem discordam.
Não, é o famoso eu gostaria que...
É, mas são apontamentos bastante válidos, todos coerentes. Eu só queria dar o meu lampejo, né? Minha polvilhada de cacau em cima dessa conversa, porque é interessante essa última fala do Thiago, e a penúltima também, começando pela última, que ele fala da casa dela. O plenário da Câmara é um lugar em que você tá para dialogar assuntos acerca de política de forma civilizada. Então você pode ser absolutamente incisivo, porque você sabe que é um ambiente propício para isso. Quando você está numa mesa, num local desconhecido, com pessoas desconhecidas, com os caras latindo alto, bêbado, em que as pessoas se interrompem, é uma discussão mais de troglodita. E na discussão de troglodita é um negócio meio complicado também. Não nos esqueçamos de que a gente vive num país latino e de povo melindroso. É, se vocês me permitem dar uma divagada aqui sobre língua?
Opa!
Manda ver.
Tem uma lenda de que o povo alemão é extremamente civilizado, porque as discussões do povo alemão têm um nível intelectual diferenciado, porque as pessoas não se interrompem, então uma discordância que funciona um pouco mais e tal. Ao contrário, por exemplo, você pensar como é que é a conversa de italiano e português, que é dedo na cara e tapa na orelha. Isso tem a ver também com a estrutura linguística, porque por praxe linguística, a nossa ordem sintática é sujeito, verbo, objeto. E quando você discorda do verbo, você já corta a frase do cara na metade. Agora, por praxe linguística, você tá falando alemão, você tende a deixar os verbos fundamentais da frase pro fim. E aí você só entende o que ele tá dizendo se você esperar o cara terminar de falar. E é interessante, porque você tá no Brasil em que é normal as pessoas te cortarem. E pior do que isso, é um povo que, quando confrontado intelectualmente, se sente pessoalmente ofendido. Então você fala pro cara, eu gosto de estrogonofe. E aí fala, puta, eu não gosto. Como não? É um insulto. Você insultou a minha dignidade.
É porque bem isso.
Porque toda quinta-feira, religiosamente, eu como estrogonofe e você vem falar pra mim que você não gosta? E aí é complicado mesmo, porque eu já bati nessa tecla aqui várias vezes. Pessoas merecem respeito, ideias não. Deveria ser natural numa conversa de adultos falar: você está errado. Ele fala: eu estou errado? Sim, e eu vou te demonstrar porque que você está errado. E aí a gente tem um eufemismo no você está errado, que aí eu discordo. E é aquilo que a gente falou: um Ciro Gomes ia bater na mesa e falar: cala a boca, que agora é hora de você parar de falar merda e eu vou te ensinar. Então, como você é burro, você aprende. Dá vontade de agir assim. Mas, como o Thiago falou, nem todo mundo, inclusive, tem esse perfil. A maioria das pessoas é pacífica e não quer resolver as coisas na lama, né? É muito complicado mesmo.
E aí, só um ponto, só para não me perder o fio das ideias. De certa forma, a gente aqui está tratando também de ideias não bem elaboradas, eu até entendo o seu ponto. Mas se uma pessoa que é bem aprofundada nas ideias, e ideias, de certa forma, montam caráter, partindo de um princípio assim, você não acha que isso pode misturar um pouco do desrespeito que você falou? Só para deixar claro para quem está ouvindo aí.
Que ótimo que você falou isso, porque é perfeitamente o que eu ia falar em seguida.
Porque, que legal.
Neste caso, você está falando com alguém burro e canalha, que é a penúltima fala do Thiago. Quando você fala com burro e canalha, você tem duas opções: manter a civilidade, porque se você descer pro nível dele, ele só te suja de lama e você não constrói nada, ou você bate na cara dele. A saída civilizada normalmente é você se manter longe da lama. Você não tem como ganhar isso. Se você agride, você é o agressivo louco que parte pro tapa. Se você levanta e sai batendo a porta e xingando, ah lá, o extremista quem é? Não tem como você ganhar numa dessa. Então é uma atitude difícil de condenar, porque de qualquer maneira explode na sua cara, né? Independente da sua reação, explode na sua cara.
O que foi que aconteceu, Felipe? Provavelmente se ela tivesse tido outra atitude, tinha explodido, como o Thiago falou. Aí ela tomou essa e explodiu, a galera falando assim: ah, mas nem ela discordou, olha, é exatamente o que você falou, tá perfeito.
Você não tem como ganhar. Vou fazer uma intertextualidade de alta cultura aqui, pode ser? Uma situação de altíssimo nível. O Batman Cavaleiro das Trevas, o quadrinho, tá? Não o filme, ele já tá velhão lá com seus 70 anos de idade, e ele volta ativo, bota a roupa que já tá apertadinha, porque ele ganhou uns quilinhos na aposentadoria, e ele vai sair no braço lá com o líder da gangue dos bandidos e toma um cacete extraordinário, fica todo quebrado, quase morre. Ele vai lutar com o cara de novo, e aí ele fala: eu cometi um erro primário, porque eu fui brigar com aquele animal em pé de igualdade. Eu não posso descer pro nível dele. A minha arma é a inteligência.
Aí, ó.
É isso.
Perfeito, né?
Perfeito.
É isso. Wayne, vírgula, Bruce. Aliás, recomendo, hein? Recomendação de passatempo aqui. Se você é uma pessoa que não tem convicções políticas firmes, não leia, tá? Porque é perigosíssimo. Ele provavelmente vai dizer que a melhor coisa que você tem a fazer por um país e um mundo melhor é montar uma gangue pra derrubar o governo. Então, se você não tá nesse nível ainda, fique longe de Batman, Cavaleiro das Trevas. Se você já consegue digerir esse discurso um pouquinho melhor, ótima leitura, um clássico dos quadrinhos. Eu queria só acrescentar um comentário que eu ouvi. Você vê, nada como a pessoa ter leituras, né? De um professor de filosofia sobre esse assunto. Vocês não estão vendo aqui, gente? Eu vou mirar, vou me colocar num ângulo em que eu vejo os olhinhos dos meus dois amigos aqui. Ele falou: é engraçado, porque a citação que a gente faz do paradoxo da tolerância vem de Popper, um pensador liberal. Sabe quem foi o pensador que defendeu liberdade de expressão irrestrita, inclusive porque com liberdade de expressão irrestrita nós estaríamos caracterizando e categorizando as pessoas para saber exatamente quem elas são e saber como combatê-las? Karl Marx. Ou seja, Kim Kataguiri, essa galera que está falando: ah, porque é censura. Karl Marx pensava igualzinho você. Você não pensa como um liberal, você pensa como um marxista. E a prova viva disso é que nós tivemos no Brasil um grupo organizado que saiu em defesa da liberdade de expressão do jovem monarca, que é o PCO.
Aí a gente termina de complicar tudo, né?
Então, gente, é isso. A lógica é, como a gente falou nas nossas aulas de política aqui, Thiago, se você não tem base epistemológica, não fica cuspindo nome. Né? Você provavelmente nem sabe do que você está falando. Nossa sociedade tem um nível civilizatório bastante alto, que já discutiu muitos assuntos, independentemente de nomes. Tem coisa que está errado porque está errado. E está errado porque está errado, acabou a discussão. E próxima página, não tem por que a gente ficar esticando o chiclete a esse respeito.
E só um ponto, um último ponto que foi interessante que você citou, porque às vezes a gente cita autores e tudo mais, mas se você cita um conceito de mais de um século e não se dá... E, cara, eu falo isso de Marx a Popper a Bíblia, e não entende e não faz o paralelo com o mundo de hoje, você já está errado, provavelmente.
Uhum. O texto sem contexto só tem pretexto.
É isso. Cara, ele deixou tudo poético, muito bonito.
É, é. fechou bonito. Então,
você... isso é coisa de gente que gosta de literatura, porque você fala as coisas rimando e com ritmo, parece que você é mais inteligente. Mas no fim você fala uma coisa bastante óbvia.
É. É isso.
Aprende aí, ô físico. Você fica falando de conectividade.
Fico falando de coisas de crença, né?
É, exatamente. Aí o Thiago vai lá e te insulta, você não sabe por quê.
É fé, eu disse isso. Eu devia chamar fésica, não. Fio. Cortar o fio de cabelo 1 milhão. Que porra.
Só pra contextualizar a roupa suja aqui, o Thiago tá falando. Aí o cara vem falar no episódio, imagina um fio de cabelo cortado 1 milhão de vezes, em partículas 1 milhão de vezes. Isso nem existe.
Não existe. É fé, eu acredito só.
Olha, mas... Não. Bom, só você, viu? Tem muita gente que só acredita. Tá bom. O importante é que eu tenho o meu celular. Eu acho tão engraçado. Eu acho tão engraçado quando algum aluno vira pra mim e fala assim: não, mas, professor, mas o importante é que eu tenho meu celular, tá? A física pra mim parou aí, vai.
Isso, exatamente, exatamente. Aí o que acontece é que você tem qualquer cataclisma em que as pessoas que sabiam fazer o celular morrem.
É.
E a gente não sabe mais nem abrir lata.
Tudo a ver com o nosso episódio de Taiwan. Joga pois uma bomba lá.
Daqui a pouco a gente chega nele. Vamos por ordem cronológica.
Vamos lá, aqui. Vamos lá.
O episódio seguinte, de número 57, nós conversamos com dois jovens escritores. Eu mando novamente um abraço pro Gabriel Jorge e pra Amanda Cândido. E vocês querem fazer algum comentário?
Ah, então, eu queria fazer porque eu cheguei a mandar uma mensagem pro Gabriel, né? Parabenizando, que eu adorei o episódio. E ele serviu de inspiração, né? Porque quando os dois, tanto ele quanto a Amanda, aliás, a Amanda, eu adoraria conhecê-la, porque ela é uma pessoa... Adorei ouvir ela, a argumentação dela, as dicas dela. E foi bacana os dois defendendo, ó, vai, cara, vai pra cima.
Mete a cara.
É, porque é uma coisa que eu, por exemplo, não tenho menos coragem, né, do que os dois jovens aí, escritores, e ainda não consegui publicar o meu, né, então...
Verdade seja dito, o problema do Ramon é só logístico, porque ele é um cara bem enrolado, porque o livro tá pronto, vai. O Thiago também é um escritor de mão cheia que tá com coisa na gaveta, viu, pessoal? Aliás, Thiago, deixa eu fazer uma propagandinha. Você tem publicações literárias já, né, em coletâneas e tal, o livro chamado Miríade.
Tenho. Foi um conjunto de crônicas, né, uma das minhas crônicas foi selecionada. E foi bem bacana, cara, é bem legal essa sensação de estar publicando alguma coisa. Tem uma revista também, uma vez, de Santa Catarina, que pediu para publicar um texto meu. Isso é bem legal. Eu escrevia crônicas, né? Mas é muito curioso. Quando eu comecei a escrever profissionalmente na publicidade, né? Eu perdi um pouco o hábito de escrever por hobby. É engraçado isso, porque você, na verdade, quando você chega em casa, você às vezes quer fazer uma outra coisa, né? Então, hoje eu escrevo mais sobre futebol. Mas eu pretendo voltar a escrever crônica. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer. Particularmente, eu acho que eu fazia bem. Então, eu preciso voltar. Mas eu gosto muito. E eu, na verdade, foi inspirador o episódio. Porque eu fiquei encantado com a bagagem cultural da Amanda e do Gabriel Jorge. Com tão pouca idade, né? Então, a gente vê que não é uma questão de... Porque normalmente quando você fala, pô, o cara é extremamente culto e tudo mais, você imagina um cara de cabelos grisalhos, uma mulher já com seus 50 anos e tal. E não, são super jovens, super antenados, entendendo o que eles têm que pegar de referência da galera tradicional, né, dos clássicos, mas também pensando numa linguagem moderna. Eu fiquei muito encantado com tão pouca idade, tanta bagagem cultural... Num único episódio, assim. Fiquei de queixo caído mesmo.
E é bacana, Thiago, porque você vê agora na cara do Felipe esse sorriso, porque não há prêmio melhor para o professor do que você ver exatamente o seu fruto, né, os seus alunos, com essa bagagem. É incrível. E o Gabriel eu falo do Gabriel muito, porque eu dei aula para ele desde o primeiro ano
do Fundi, quando ele era criancinha.
Nossa.
Eu só não dei aula pra ele no terceiro ano do ensino médio. Então,
caramba, você, quer dizer, você acompanhou todo...
Eu acompanhei a vida dele, exatamente.
Não, e assim, na moral, quando você pensa assim, eu não sei, eles têm quando? 20 e poucos anos, né? Aí você fala, mas como assim? Quando que eles leram tudo isso?
É, então, pois é, exatamente.
Quantas horas tem o dia dessa galera? É muito, muito legal. E assim, não só leu como escreveram, né?
É muito legal. Eles são muito talentosos, muito inteligentes e é o melhor estímulo que a gente poderia conseguir, né? Porque você pegar um velho aposentado que passou metade da vida dele no século XX com tempo livre para ler porque não tinha distrações, parece muito desconectado, né, da nossa realidade. Agora você vê um povo com a internet de banda larga, Netflix, e tem esse apego tradicional à cultura, à leitura, e eles estão produzindo literatura, cara, o melhor material que eu podia. Não fossem as políticas educacionais, as leituras que eu recomendaria na sala de aula seriam desses dois, né? É que eu tenho obrigações, senão eu teria invertido essa relação já. Deixa eu só fazer uma observação interessante, Thiago. Aproveitei para fazer um alto jabá aqui. Você falou que quando você começou a trabalhar escrevendo, você passou a escrever menos nas horas vagas. É. A gente trocou uma ideia semelhante no nosso episódio 49. Nós gravamos com a chefe Bia Freitas, que é cozinheira profissional, com experiência internacional, uma mulher legal pra caramba, inclusive beijo pra ela, extremamente simpática, e eu perguntei pra ela, desculpa a pergunta indiscreta, que pode ser uma heresia, mas depois de um dia pesado de trabalho, você chega em casa, qual é que é, um miojo? Ela falou, de vez em quando rola uma bolacha ou pedir uma pizza.
É isso, cara, porque você, quando vira obrigação, é muito complicado isso, cara, quando vira obrigação, por mais que eu gosto de fazer o que eu faço, mas você, às vezes, quer simplesmente desconectar disso, né? Então, o teclado, às vezes, começou a me causar um pouco... Putz, não quero ver o teclado agora, né? É muito interessante isso.
Tem uma piada que é... Trabalhe com o que você goste e jamais gostará de mais nada.
É isso mesmo. A galera fala, nunca trabalhar um dia da sua vida. Não, você vai ser triste.
Mas acho que o principal, e falando também da galera do Jorge e da Amanda... E eu me incluo nisso também quando eu escrevia. Além de escrever, que é muito legal isso, você criar um entretenimento para as pessoas que leem, você perceber depois, com o passar dos anos, o quanto que a sua visão de mundo mudou por conta da sua leitura e por conta das suas reflexões. Isso é muito legal, cara. Então, eu tenho certeza que eles, hoje, têm uma visão de mundo muito mais apurada e muito mais sensível porque eles têm essa bagagem literária e porque eles exercitam isso na hora de criar. Então, muitas vezes, você pode, às vezes, escrever e não se tornar um escritor, mas, certamente, a sua visão de mundo vai ser muito mais apurada. Então, é um incentivo sempre a você ler, escrever, porque aí você reflete.
Coisa linda. Eu sinto muito que eu vou quebrar esse nível alto com a admissão de um erro, inclusive, grotesco que eu cometi, porque é um meme pronto, né? A gente falando lá da trilha sonora de um clássico do cinema, e aí eu fui citar o nome do autor e chamei o cara de Enzo Morricone. Enzo, porra, é o meme da criança mimada de 7 anos de idade. O nome do cara é Ennio. Ennio Morricone. Me perdoem aí, gente.
É uma letra, né, só?
Ok. Mas
em sua defesa, Felipe, quando a gente for pro próximo, sou eu que cometi invertendo duas letras.
Mas eu fui no seu, né? O Thiago corrigiu a gente conversa já sobre ele também. Tá cheio de meia-culpa de pronúncia, mas ó, tendo em vista as coisas que a gente já errou, esse erro foi pequenininho.
Sim.
Estamos autorizados a mudar de assunto?
Sim.
Sim.
Ainda nessa série de 5, nosso penúltimo episódio, aliás, antepenúltimo episódio, levando este em consideração, a nossa aula de número 3, episódio 58. Vamos fazer uns apontamentos, Thiago? Agora eu e o Thiago e o Ramon dão os pitacos dele em volta. A gente falou muito do Lollapalooza, a tentativa de censura ao Lollapalooza, aquela palhaçada toda. E parece que o excrementíssimo senhor presidente Jair não gostou muito da ação de censura do PL, né?
O instrumentíssimo, oi?
Instrumentíssimo, excrementíssimo. É muito legal, né? É muito legal fazer esse tipo de trocadilho.
Não gostou, né, cara? No começo, parecia, nossa, que sacada essa de proibir essa manifestação. Aí caíram de pau, né? Ele, claro, ele gosta de ter esse quê autoritário, né? Mas, de certa forma, levar esse debate dos limites do que é uma propaganda eleitoral antecipada ou não, vai prejudicar ele, né? Porque quem faz propaganda eleitoral antecipada antes do período que pode, que o TSE determina, né, que só pode fazer campanhas, agora eu não me lembro se é a partir de agosto, mas tem uma data específica.
Em tese é agosto.
Agosto, né? Que você pode fazer propaganda eleitoral, e o Bolsonaro já faz, a motossiata que ele tá fazendo hoje, o dia em que gravamos, é uma propaganda eleitoral explícita. Se levar essa discussão, ele pode se prejudicar, ele pode começar a proibir em coisas que ele faz. Além disso, é muito ruim quando o TSE, na verdade não foi o TSE, mas coisas relacionadas à eleição, né? É, decisões judiciais relacionadas à eleição são tomadas a favor dele, porque ele perde o grande poder de vítima, de ser vítima. Eu sou a vítima do TSE, o TSE não quer deixar eu falar, o Alexandre de Moraes não gosta que eu fale. Quando o judiciário toma uma decisão a favor dele, ele perde essa narrativa de ser o coitado, de ser a vítima. E aí parece que pegou muito mal, ele ficou bem bravo com o PL, tanto é que ele pediu para o PL retirar a ação, retirou, e o juiz decidiu também por anular, em vez de levar o debate. Muito estranho também a decisão do juiz Raul.
Pois é, Raul. Guardem esse nome, tá, gente? Um dos nomes que, se a história esquecer, é porque a história foi injusta. Porque esse cara tem que ficar naqueles cartazes de procurado, que nem Velho Oeste, já que a gente falou do Três Homens em Conflito lá, pra sempre, tá?
Juiz Raul Araújo, tá? Só vou trazer o nome completo.
Bom, ainda sobre esse episódio, nós temos uma ponderação interessante, né? É engraçado como as coisas funcionam. Lá atrás, ainda conectado com o comecinho de março, o nosso senhor temperamental favorito da campanha eleitoral 2022, Ciro Gomes, se atrapalhou todo falando de improviso, falou que é complicado você ver Lula e Bolsonaro, porque seria o equivalente a você estar pensando em tirar o Hitler pensando num anti-Hitler, mas por causa disso você podia colocar um outro tipo de Hitler. Aí ele misturou falando de células neonazistas, aí dá a impressão que ele começou com uma exageração retórica e depois começa a falar sério e fala, pera lá, no fim das contas você comparou o Hitler com o Bolsonaro ou com o Lula, e você falou que os dois são nazistas, ficou uma bobagem, né? Tudo atrapalhado. É interessante notar que a gente foi bastante crítico ao Ciro, né? Nos nossos dois últimos episódios, o Thiago, inclusive, tem um bordão que ele tá falando que o Ciro se perdeu. Mais recentemente, nos últimos 10 dias, o Lula também, né? Tava indo lá, a gente inclusive comentou que ele tava fazendo um trabalho excelente de ficar calado, porque os outros estavam falando besteira em volta dele. Aí ele subiu lá no palanque e foi discutir que aborto deveria ser só uma questão de saúde pública. É importante frisar, para quem provavelmente está cheio de gatilhos agora, gente, aborto não diz respeito a presidente da República, tá? Essa é uma discussão que deve ser feita pelo Congresso. O presidente, sendo a favor ou contra, ele não tem poder de mudar absolutamente nada. O poder executivo, o presidente da República, ele pode ser a favor de exigir que todas as crianças do mundo tenham uma tatuagem do Bob Esponja na testa. Se o Congresso não aprovar isso, ele não tem o poder de fazer isso. Coloquem isso na cabeça. E aí pegou muito mal, o pessoal falou que não tá funcionando bem, outras pessoas falaram que não, tem que ser assim mesmo, porque você tem que marcar presença. E esse tipo de coisa eu não opino, porque agora eu tenho um espantalho. É em quem eu jogo tudo, e o problema é dele, eu não falei nada, a culpa é de Thiago Petri.
Erro estratégico, né, cara? É óbvio que ele tentou falar com uma base que provavelmente vai votar nele, né, que é a favor da legalização do aborto. Ele tentou falar com essa base, mas muitas vezes quando você vai fazer política, por mais que você defenda uma causa, você levantar essa pauta no momento errado, você joga contra a pauta, porque você vai unir pessoas contrárias a essa pauta no momento em que elas não estariam unidas. E como você disse, é uma discussão do Congresso. Numa pré-campanha, o que ele tem, ele pode até dizer, é uma questão de saúde pública que o Congresso tem que debater. Boa. E nós não podemos travar o debate. Agora, você sair falando, eu, por mim, tinha que fazer isso, o presidente não manda nisso. Inclusive, você disse bem, o presidente pode vetar e o Congresso pode derrubar vetos do presidente. Então, o Congresso vota determinada lei, o presidente veta. Não assino isso. O Congresso pode ir lá e vetar. O Congresso tem a palavra final. Então, foi um estratégico. Você levanta uma lebre para falar com uma base, mas, na verdade, você está jogando todo um pessoal, que até inclusive pessoas que se ofenderam e que poderiam votar nele, já começam a repensar. E aí você joga contra uma pauta. Você quis falar com o público e acaba se jogando contra ela.
Permite que eu seja mais explícito do que você?
Claro.
O Brasil, infelizmente, tem um povo que tem suas limitações de compreensão. E pior do que isso, é um povo que tem uma cabeça muito fechada, é um povo muito tradicionalista, profundamente religioso. As pessoas não entendem o aborto como uma questão de saúde pública, as pessoas entendem o aborto como assassinato de crianças. Neste momento, se você tem o candidato com mais intenções de voto, que na compreensão das pessoas é a favor do assassinato de crianças, e o pior presidente da nossa história, que tem uma vontade incrível de ser Benito Mussolini e que não tem nenhum compromisso com a vida dos brasileiros, ou seja, se ele estiver bem com sua família rica, você pode morrer, você pode apagar a aversão a Bolsonaro, porque pelo menos ele não é a favor do assassinato de crianças, que na cabeça de um ignorante pode ser o maior crime que exista. Não preciso de democracia, eu preciso das criancinhas vivas. Então vejam, o Thiago usou uma expressão interessante, erro estratégico. Se você acha, não, é isso mesmo, tem que marcar presença, a gente tem que aprender a fazer contraposições corretas e hierarquizadas. Qual que é a maior contraposição que a gente tem hoje? Independente de quem você vai votar em outubro, você precisa tirar o pior presidente da história do Brasil de lá. É. Depois a gente discute o resto.
É isso.
Você tem um problema mais grave antes.
Eu quero que tal pauta seja debatida. Com aquele cara lá, essa pauta não vai ser debatida. Se eu debater agora, eu posso ajudar esse cara a continuar lá. Pronto. E aí a hipocrisia, né? Acho que é sempre bom pontuar, né? As pessoas pegaram pesado, a ala bolsonarista pegou pesada nessa declaração do Lula, uma semana depois de ter defendido o Eduardo Bolsonaro, que ironizou a tortura de uma grávida, no caso da Miriam Leitão. Então, eu sou contra matar criancinhas, mas torturar uma grávida, já que ela é comunista, aí pode. Então, a gente vê até onde vai o caráter, né?
Mas até aí, a gente sabe perfeitamente que o cara que está defendendo a tortura e está defendendo os Bolsonaros, se amanhã aparecer uma transmissão ao vivo de ele matando criança, a galera vai dar um jeito de dizer que a criança merecia. O nosso problema é justamente o cara que ainda não cruzou para as trevas. Sim, né? Sim. Esse cara que não foi para as trevas, eu tenho que ter cuidado com ele. Eu tenho que fazer de tudo. Infelizmente, gente, política é pragmatismo. Eu sei que nesse momento você que nos ouve pode achar que você é mais inteligente que as pessoas que não concordam com as suas pautas e que você tem uma postura mais esclarecida. E talvez você esteja certo. Mas como a gente falou agora há pouco, inclusive, você pode educar uma pessoa no tapa ou pode educar na paciência. No tapa é mais difícil.
Exato. Política se faz com o nariz tampado e com o epoclar tomado, né?
Cara, olha lá, vocês falaram que eu faço as riminhas, essa é melhor ainda, a frase é sua?
Acabei de inventar.
Sensacional, sensacional, gostei. Nariz tampado é epoclar tomado. Aliás, sobre nariz tampado, nós teremos em breve um outro episódio que fala de campanhas políticas com um convidado muito especial, especialista nisso. Sim. É isso aí, blinda o nariz, toma o seu Dramin e vamos que vamos.
Não responde pro fígado, é isso aí.
Muito bom, gente. Não, é um episódio que eu gostei muito. Primeiro comentário com relação ao que o Felipe falou. A gente tem que sempre colocar em mente a diferença entre os três poderes. Tem que conhecer bem a função dos três poderes para poder respeitar a importância deles. A gente já falou em vários episódios. Recomendo para quem ainda não ouviu o nosso segundo episódio do nosso podcast, né, Vereadora, Jingle e Meme, que a gente fala um pouco sobre isso e eu tenho certeza que o Thiago e o Felipe vão voltar a falar sobre isso, porque, infelizmente, o poder dos deputados, né, ainda não se dá atenção correta, né? Durante a campanha, muitos candidatos à presidência falam sobre eu vou fazer, mesmo quando não é do cargo deles ter que fazer alguma coisa sobre isso. E o que o Thiago falou foi perfeito, gente. Essa frase é massa tudo. Erro estratégico. Tá falando de política. Política é estratégia. Ponto, acabou. Por mais que a gente não tenha nenhuma empatia sobre determinados políticos, a gente entende que no jogo da política você tem que saber falar com a população.
Concordo plenamente com tudo que você disse. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, vou empurrar mais um ponto aqui. Nós conversamos muito, falamos que a eleição do legislativo será comentada em breve, porque hoje não tem nada decidido, o executivo normalmente tem muito mais atenção. Para quem tá meio perdido, inclusive a gente fez umas enquetes lá no Instagram, eu recomendo que a essa altura, já estamos no meio de abril, você pode começar a investigar partidos. Porque, como nós comentamos na última aula, principalmente os puxadores de voto em 2022 parecem, inclusive, mais fortes. É uma disputa de mais peso. Comece aí na sua cidade, no seu estado, vê quais são os partidos de maior representação, joga na internet quem são os partidos brasileiros. Recomendamos de novo a nossa aula de número 1, em que explicamos quais são os partidos, quais são as suas inclinações. E fique esperto, porque muito em breve, esses grandes portais de notícias, esses grandes portais informativos, até os canais de mídia social, começam a colocar uns algoritmos que te ajudam a escolher. Então ele te faz uma série de perguntas, assim que eles estiverem disponíveis, a gente também disponibiliza nas nossas redes sociais, para que você saiba quem te representa um pouquinho mais. Então eu vou sugerir a vocês, se vocês toparem, nós aqui temos posturas políticas que em muitos pontos coincidem, em outros são bastante divergentes. Então, por mais que nós sejamos amigos e tenhamos posições que são bastante semelhantes, talvez a preferência por partidos seja diferente. Então, o candidato do Thiago talvez não me represente tão bem assim. Eu, inclusive, há anos converso com o Thiago. Eu sou há muito tempo um eleitor da Marina Silva. Eu acho que vocês já ouviram isso antes. Eu sou um ateu. A Marina Silva é uma evangélica que não corta os cabelos e usa saia. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela hoje é uma grande líder do partido que se chama Rede, começou como Rede Sustentabilidade, hoje se chama Rede, você poderia chamar de um partido de centro-esquerda, é um partido moderado, que tem algumas visões capitalistas, mas um compromisso muito grande, por exemplo, com as causas ambientais, respeito a direitos humanos, uma tentativa de diálogo com diferentes setores da sociedade. O Ramon, por exemplo, é um cara que você pode também chamar de centro-esquerda, se eu puder me aventurar aqui, mas o Ramon concorda comigo, a gente já conversou sobre isso. A causa ambiental para ele é muito cara. Então, por exemplo, o Partido Verde, para ele, é muito representante, ele acha muitos caras ali que concordam plenamente com o que ele pensa. É por aí, mais ou menos, né, Ramon?
Isso, isso. E assim, você falou com relação à pauta ambiental, pesa tanto para mim que já aconteceu de um político que acabei votando nele, mas criou um certo desgosto ter votado nele quando eu percebi quem ia ser a vice.
Ah, é? Posso caguetar, não?
Pode, pode.
É porque o Ramon votou no Ciro Gomes em 2018, mas a vice dele era a Kátia Motosserra.
É.
A Kátia Abreu, mas verdade seja dita, a Kátia Abreu tem um histórico, inclusive familiar, do agronegócio que agrediu muito o meio ambiente, mas ela tem mudado muito nos últimos anos, porque é uma das pessoas que entendeu que se não mudar o paradigma do agronegócio brasileiro rápido, esse agronegócio vai falir. Se não, porque vai ficar sem matéria-prima, sem solo, sem água, vai falir porque o mundo vai parar de comprar da gente, né?
Perfeito.
Não passei pano, mas é importante a gente não demonizar as pessoas, né?
Perfeito, Felipe. Posso trazer alguns dados aqui que corroboram com o que a gente estava falando?
Pode, perfeito, mas deixa eu só falar o do Thiago antes. Então, e o Thiago, você também seria um cara de centro-esquerda, né, Thiago? Nós somos, no fim, uns esquerdalha, embora muita gente diga que eu sou de direita, né?
É verdade. Já disseram.
Não, o Felipe tem posições mais radicais do que as minhas. Eu sou ponderado, sou ali na minha centrinha esquerda de tranquilo ali.
Então, mas é engraçado, né? Porque como eu sou um anarquista, toda vez que eu falo contra o Estado, a galera quer me empurrar pra esses moleque com foto de anime, sabe?
É, sim, sim.
E aí acha que eu sou um ultraliberal. Não, não sou, gente.
Não, cara, no partido da Marina, um dos políticos que eu mais respeito hoje é o Randolfo Rodrigues, um sujeito sério. Eu não preciso concordar com tudo que ele diz. Eu acho que aí que tá o ponto da política, né, cara? O Randolfo, durante muito tempo, foi lavajatista. E eu sempre tive críticas à Lava Jato. Felipe sabe bem. Desde o começo da operação, né, Felipe? Ele falou, isso aí cheira mal e vai cheirar mal lá na frente, né? E o Randolfo acreditava. E, cara, eu realmente acredito que ele acreditava. Depois ele percebeu alguns pontos errados. Ele sabe os méritos que tem, eu também sei. Mas eu nunca deixei de respeitar o cara, porque ele é um político sério. Então, como a Marina também é. Nunca votei na Marina, mas eu acho ela extremamente séria. Seria minha ministra.
Sim.
Então, acho que é importante isso, a gente ter isso claro na política, que é por isso que faz com diálogo e com complementos. Você, por mais que você tenha um partido preferido, o seu partido nunca vai conseguir fazer um governo perfeito sozinho.
Pois é. Então, comece a ver, nas suas personalidades, digamos assim, favoritas. Porque, por exemplo, o Thiago gosta do Randolfo, mas não vai poder votar nele. O Thiago é eleitor do estado de São Paulo.
Exato.
Então, procura ali, naquele eixo. quem talvez esteja defendendo pautas semelhantes, quem tem posturas semelhantes, pode ser que vá esclarecendo. E aí o Ramon vai trazer uns dados pra gente agora, né? Me dá os dados percentuais aí, Ramon.
E falando sobre isso, por exemplo, é a mesma coisa aí, eu gosto muito do Freixo, mas não só ele não é mais deputado, né? Que agora ele vai se candidatar, acho que é governador, né?
Governador.
Governador, é, como também não é do estado. Vamos lá. A gente tinha feito algumas enquetes e é interessante, para corroborar exatamente com o que a gente está falando. Quando a gente fez a pergunta, já tem candidato a presidente? 33% falou claro. E 27% estou avaliando, mas 36% tem uma ideia, ou seja, mais da metade tem já uma boa ideia sobre quem quer votar. Agora, quando você vai para a parte do legislativo... Ai, gente, desculpa, rapidinho.
De boa, enquanto isso a gente canta. Ei, 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 Mael, um democrata cristão, troque seu voto para o 27, 27 social-democrata cristão.
Aqui, ó. Já tem candidato para o legislativo? 58% não e 21% legisla o quê?
É assustador isso.
É assustador, é assustador.
A gente tá lá extremamente convicto de em quem vai votar para presidente. E aí, meu amigo, se você escolheu o Congresso errado, ou pior, você se abster da escolha do Congresso, você vai ficar com um Congresso lixo que vai fazer o seu presidente de refém.
E falando sobre isso, Fê, por exemplo, uma coisa importante que apareceu no documentário lá da Democracia em Vertigem é um momento que a repórter pergunta para Dilma. Ela falou assim, sobre os erros, né, tudo mais, e aqui eu não tô aqui para discutir sobre os erros e os acertos, porque vocês falariam bem melhor que eu, mas ela responde desse jeito, a pergunta correta que você deveria fazer é, por que que nós não tivemos capacidade para eleger a maioria na Câmara e ficar tão dependente assim?
É, o Democracia em Vertigem eu assisti, é lógico que ele tem um direcionamento.
Claro.
Então, eu acho interessante assistir, mas tem um documentário que chamou Processo, que aí não tem direcionamento, não tem nem narrador. São só conjunto de fatos, assim. É muito interessante, assistam, vale a pena assistir. E sobre a Dilma, só recuperando a importância do legislativo. Na eleição de 2014, eu trabalhava com um pessoal muito, bem, muito politizado, assim, né? No dia seguinte da eleição, um dos caras que já foi de partido político, que trabalhava comigo, ele falou, cara, você viu o Congresso que foi eleito? Eu falei, vi. Ele falou, ela não termina o mandato.
Nossa.
Aí, foi muito preso. Isso tá. Em novembro, né? O segundo turno foi novembro, final de outubro, né?
É muito
importante, legislativamente importante, e a gente dá pouca importância.
É isso aí, rapaziada. Vamos estudar, hein? Mas voltemos a falar de cultos personalistas de homens fortes. Por que eu tô falando isso na base da piada? Porque eu tenho que admitir que o Thiago fez algumas inimizades criticando o Ciro, principalmente no Twitter, e a galera que gosta do Ciro não gosta nem um pouquinho do Thiago. Mas, ó, se a gente...
Mal passou... sabem, né?
Mal sabem que o Thiago já votou nele mais de uma vez, tá, gente? É. Mas, ó, o Ciro mandou bem na Brasil Conference, né?
Foi.
Então, houve, pra quem não acompanhou, teve em Boston, nos Estados Unidos, um conjunto ali do analistas de mercado, políticos influentes, cientistas políticos, jornalistas, vários setores da mídia, discutindo, né, caminhos para o Brasil, soluções e tudo mais. Tinha de tudo um pouco, e um dos homens ao lá falar foi justamente Ciro Gomes. E eu não sei se eu posso usar essa palavra, vou pedir a opinião de vocês, mas eu achei a postura dele irretocável. Tudo que a gente falou que tá faltando na campanha aqui pra dentro, ele mandou bem lá fora. Uma postura crítica, mas bastante razoável. Foi duro quando precisou ser duro, foi claro, foi didático, foi propositivo, não só bateu em todo mundo. Falou, poxa, Cirinho,
gostei. E falou de projetos.
Cara. Falou de projeto, foi
falou
propositivo.
De projetos, que é uma coisa. É, exatamente. E é muito interessante, Felipe, porque olha só como encaixa direitinho com o que o Thiago falou. Lá, ele tava naquilo que ele sabe fazer. Ele não tá num personagem que ele tem que falar diferente, né? E aí não se perde, ele tá em casa. Quantas dessas palestras ele já deu, né?
E como a gente já falou aqui outras vezes, o Ciro é um cara que sabe do que tá falando. É um macaco velho, é um sujeito instruído, ele tem uma boa retórica, só que ele tem dificuldade de falar com o povo. E aí, quando ele vai falar com o povo, ele tá sendo, inclusive, mal assessorado, ele se atrapalha, como a gente acabou de falar aqui, né? Levanta um assunto que não tem que levantar e se atrapalha no discurso. Ali, como ele estava fazendo o discurso técnico, uma postura irretocável. Como o Ramon falou, ele tocou em projetos, você pode discordar de todos os projetos dele.
Isso.
Mas aí vai ser aquela coisa de discordo de você, que é muito diferente de você estar errado.
Perfeito.
Então, indo agora para a nossa parte final, no nosso último episódio chamado Escudo de Silício. Que episódio bom, hein, Ramon?
Pô, que bom que você gostou, meu.
Deixa eu pedir a opinião do Thiago, que não participou. Rapaz, fazia muito tempo que eu não me orgulhava de uma peça nossa. O nosso trabalho de divulgação científica, e quem sou eu para fazer divulgação científica, o trabalho foi todo do Ramon, mas eu achei muito interessante mesmo, bastante esclarecedor, muito, muito legal mesmo.
Cara, eu acho que foi um exemplo, uma aula de como você consegue trazer o ensino para a realidade das pessoas, que eu acho que é a grande busca, né, dos professores, né, que falam, tem que inserir o ensino num contexto em que o aluno consiga entender a realidade dele, como isso, porque adoro isso, né, onde é que eu vou usar matemática, onde é que eu vou usar física, né, o Ramon deve ouvir muito isso, né, o importante é que
inclusive que você
é, inclusive mim, exato, eu tiro sarro, eu falo que física é questão de fé muitas vezes. Mas é isso, e foi uma forma prática de falar, olha, tá vendo toda essa confusão, inclusive política, vai afetar a vida de todo mundo, e eu tô tratando de física e de química, eu achei fascinante.
Falando em física e química, vamos falar dos nossos erros, vai, Ramon?
Nossa, então, isso daí eu preciso falar pros meus amigos me baterem depois, né, porque quando eu tava falando do processo de dopagem, eu tava falando de um processo químico, porque a dopagem é praticamente química. Só que todo o resto é físico, só que eu não falei físico, né? Então, meus amigos falaram assim, mas como assim? Você tá falando
tá só... Tá traindo o movimento.
Então, o Ramon largou a categoria sem pai nem mãe.
É, exatamente. A produção de silício é completamente química, a dopagem é muito mais química do que física, mas o resto, a produção do diodo, essas coisas todas, os circuitos, esse é físico, entendeu? E só que como eu não falei a palavra, teve gente que falou, peraí, Ramon, tá traindo mesmo?
Perdão, físicos, perdão. E o Thiago observou outra coisa, porque o Thiago, esse homem multitarefa, também trabalhou com computadores quando você era molecão, né, Thiago?
Trabalhei, cara, foi muito engraçado, porque eu queria fazer faculdade de letras, né, mas eu queria fazer jornalismo, não tinha grana, falei, bom, então vou fazer um curso de técnico de informática, porque aí eu ganho bastante dinheiro para pagar minha faculdade de jornalismo, só que evidentemente eu fui um péssimo técnico de informática, então é óbvio que eu não ganhei dinheiro. Mas eu me lembro dos processadores AMD.
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 E a gente chamou de curso de administração, né?
Exatamente.
Não, e eu pensando, eu falei, mas será que, sei lá, o nome lá fora inverte, sei lá, sabe? Sei, tudo bem, né?
Então, e é o famoso que nem o seu, né? É o meme já pronto, né? Aí aparece o chip com o cara da administração dando joinha.
Isso, exatamente. Tá um estudante meio indeciso, né? Que depois vai virar coach. E é ele que tá lá dentro do processador. Aquela coisa microscópica que o Ramon tava falando é um cara com um diploma na mão. Então o nome da empresa não é ADM, tá, gente? Desculpa aí. O nome da empresa é AMD. Eu tive dois AMD, como eu falei pra vocês. Eu tive lá atrás um K6 e depois eu tive um Athlon. E aí eu falei... Você sabe que quando... Eu demorei pra me ligar. Falei ADM. Mas sabe quando você sente que tem alguma coisa esquisita? Só depois é que o Thiago chegou, rapaziada, é isso aí mesmo?
Desculpa. E era um custo-benefício muito bom, a AMD.
Sem dúvida. Ah, aliás, depois que o Ramon falou, eu tô pesquisando. Meu próximo computador vai ser deles, porque era muito mais barato e era mais competente do que o Intel, que é uma fortuna, né? O Thiago também queria fazer uma observação com a gente sobre fertilizantes, né?
Foi, cara. Uma das coisas que eu achei mais fascinantes, que em todo esse processo industrial que a gente evoluiu, a gente saiu na utilização humana, vamos dizer assim, em muitos casos, do Fordismo, né? Do aquele cara que só aperta um parafuso e não sabe exatamente o produto final que está fazendo e tudo mais. Hoje, a gente deixou tudo isso mais automatizado e robôs fazem essa parte, vamos dizer assim. Mas ainda você tem uma linha de produção, mas com esse Fordismo mais automatizado e tudo mais, as pessoas saíram dessa linha de processo. Só que a gente criou com isso uma sociedade, um Fordismo social gigantesco, né? Se você tem uma guerra, você fica sem você não tem fertilizante, aí você fica sem alimento, e aí você diminui também a quantidade de chips, que aumenta o preço do notebook, e as pessoas param de comprar carro e gera desemprego. Então, tem uma cadeia globalizada de um Fordismo social que paralisa o mundo. É incrível isso, cara. Isso é incrível. E é também, como a gente sempre fala, né? É política.
Política, perfeito. Então você tem o fertilizante, que é produzido na Rússia, que é extremamente importante para o Brasil, para poder plantar a soja, que é extremamente importante para a China, para alimentar o porquinho dela. para a população chinesa poder comer esse porquinho e poder produzir chips que vêm de Taiwan. Para quê? Para tecnologia russa poder continuar existindo.
É um círculo vicioso horrendo, né?
É.
É muito louco isso, porque uma sociedade globalizada tem inúmeros benefícios, como a gente demonstra, né? Então você divide a tecnologia, divide o trabalho, todo mundo produz muito mais, todo mundo tem mais acesso, a gente briga menos, inclusive, porque eu não quero ser prejudicado, só que quando uma coisa dá errado para todo mundo.
É, e você percebe que por mais a gente tenha uma casca mais moderna e tudo, o conceito, ele é o mesmo, né? É um conceito frágil, é um conceito antigo, né, cara? De troca de forças, né? Se você analisar friamente, é tudo muito fragilizado. É tudo muito fragilizado. Para você ter uma crise monumental, basta que um processo trave.
É verdade. O mundo está muito integrado e dá a impressão que a gente é invencível. Mas o fato de ele estar muito integrado, a pandemia prova isso, né? Significa que se um cara espirrou lá no mercado de Wuhan, pode ser que todo mundo tenha que se trancar em casa porque todo mundo vai ficar doente. Não é uma metáfora apenas, né? É uma constatação.
É isso.
É isso aí.
Por hoje tá bacana, não?
Nossa, eu preciso dizer que eu tô gostando muito mais dos nossos episódios de adendos. Agora que o Thiago entrou, porque fica mais dinâmico, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. E pessoas inteligentes fazem diferença. Aqui não tem nenhuma, mas se alguém aí for
vocês conhecerem...
Se vocês puderem recomendar alguém pra vir aqui conversar com a gente, vai ficar mais legal ainda.
Manda aí.
Só uma coisa, nós recebemos alguns comentários pedindo que a gente emitisse alguma opinião sobre o que houve no Oscar e o Will Smith. E deixa eu perguntar primeiro pro meu amigo Thiago Petrin. Você quer dizer alguma coisa sobre o assunto, Thiago?
Acho que não.
E deixa eu ver aqui. Ramon Bertazzi, você gostaria de dizer algo sobre o assunto?
Acho que não também.
Então a minha opinião é que... Eu também não vou falar não. Mas eu vou fazer uma recomendação aqui pra vocês, gente. No nosso episódio de número 41, nós falamos de um assunto semelhante e mais outro. E modéstia à parte, eu também acho que envelheceu muito bem. Inclusive, nós três ouvimos de novo pra saber se envelheceu bem ou não. O nome do episódio é Atropelando Borba Gato com Humor. Nós discutimos duas coisas. O que é o humor, o discurso humorístico, como é que ele se comportou ao longo do tempo. Se vocês quiserem discutir sobre isso, é mais legal. Sobre como a sociedade lida com diferentes formulações de piada, quais poderes, quais artifícios, como a piada pode ser instrumentalizada para as coisas. Ali a gente trocou uma ideia bacana, recomendo bastante, gostamos do nosso trabalho ali. E aproveitamos e falamos sobre arte como um todo, né? Então, o que, que a arte vem a representar, como é que algumas artes envelhecem mal, como algumas envelhecem muito bem, o que, que simbolizou a estátua do Borba Gato, o que, que significa agredi-la. Então, talvez, melhor do que opinar sobre esse fato, que tinha pra lá, né? A gente tem uma discussão interessante. Usemos isso pra chamar aquela discussão de volta. Acho que vocês concordam comigo, não?
Sem dúvida.
Então é isso.
Eu tenho que dizer que eu tô gostando muito desses episódios de adentro, porque dá pra gente discutir um pouquinho mais coisas que a gente deixou de lado, ou mesmo os comentários que as pessoas trazem pra gente. Dá pra esclarecer. Eu tenho gostado bastante desse episódio, quando a gente faz o catadão de tudo e faz um resumo. Acho bem legal, bem bacana.
O prazer é todo seu.
Eu também tô gostando muito. E eu já falei isso várias vezes. Todo final do episódio de Adendos eu falo isso. É um diferencial. Eu acho o que mostra que o nosso trabalho é sério. Entendeu?
Também, essa opinião é toda sua. Eu, particularmente, não gosto nem um pouquinho, então tô encerrando por aqui, porque pra mim já deu.
Valeu, gente.
Um abraço.
Para quem ouviu a gente até agora, espero que vocês tenham gostado. Ainda assim, se discordam, se apontam erros, conversem com a gente. Estamos sempre nas redes sociais, @_depoisdaaula. Mandem tudo o que vocês quiserem. Sugestões de temas também estamos abertos. Claro que vocês viram que um tema aqui pela primeira vez, a gente fala, disso aqui a gente não vai falar não, vai? Mas a maioria das vezes a gente coloca na nossa pauta. Não se esqueçam também, gente, de fazer um favor, vamos espalhar a palavra. Nesse ano, inclusive, a gente está tão comprometido com a nossa divulgação científica, com pesquisa. Estamos dando esse pequeno curso, modesto, mas que a gente pode ajudar e educar muita gente sobre política, sobre a campanha eleitoral nesse momento tão frágil no nosso país. Manda aí para uma meia dúzia de amigos, aquele cara que tem umas ideias que podem ajudar a ser formuladas, aquele com quem você já concorda, mas pode amadurecer alguma coisa. A gente ganha um espectador, ganha um amigo, ganha um parceiro. A gente monta a nossa pequena bolha um pouquinho mais sólida, com ideias um pouquinho mais articuladas. Então, sejam sempre muito bem-vindos. Aguardamos vocês na segunda-feira e um abraço.
Abraço.
Um abração.